Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
No dia 10 de dezembro do ano passado, mais ou menos 2 semanas depois do surgimento da variante Ômicron, a gente lançou um episódio sobre ela. Naquele momento, a variante de preocupação chamava a atenção dos especialistas pelo alto número de mutações que indicavam uma possível maior transmissibilidade e uma maior capacidade de escape de anticorpos.
Menos de um mês depois, a gente vê ao redor do planeta e aqui no Brasil os efeitos da disseminação da Ômicron. E por isso, hoje, com algumas das novas informações levantadas nesse período, nós voltamos para fazer um episódio de atualização sobre a Ômicron. Vamos falar sobre a situação atual da pandemia, que mais uma vez teve uma reviravolta por conta do surgimento de uma variante mais transmissível.
Para isso, contamos com a participação da pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e membro do Observatório Covid-19 Fiocruz, Margarete Portela.
E vamos também esclarecer mais uma desinformação sobre a Ômicron que circula na internet.
Desde que se disseminou pelo mundo, a variante Ômicron causou uma explosão de casos de Covid-19 em uma velocidade impressionante. As curvas nos gráficos apontaram vertiginosamente para cima e houve registros de aumentos de casos que chegaram na casa dos 700%. Isso aconteceu em diversos países, como na África do Sul, onde foi registrado o primeiro surto, nos Estados Unidos, em nações europeias e aqui no Brasil.
Por aqui, o patamar de novos casos diários, que chegou a ficar perto de 3 mil no final do ano passado, se aproximou dos 200 mil. Já o número de mortes também aumentou, mas numa proporção muito menor. A média móvel de mortes no momento em que gravamos esse episódio estava um pouco acima dos 600 óbitos diários. O número representa uma alta, mas comparando o gráfico do aumento de casos com o do aumento de mortes, é possível ver que o aumento na curva de casos foi impressionantemente maior. Essa combinação levou os especialistas a buscarem as respostas sobre o porquê dessa diferença.
Muito se falou sobre a hipótese da Ômicron ser menos agressiva do que as variantes anteriores. Mas os cientistas estão chegando à conclusão que, apesar da nova variante talvez ser menos virulenta que suas antecessoras, esse não é o principal motivo. Alguns estudos indicam que a Ômicron tem mais chance de infectar as vias aéreas superiores, como nariz, garganta e os seios da face. Aparentemente, ela tem a característica de ter uma preferência maior por se multiplicar nessa parte do corpo do que nos pulmões. E isso explica parte da maior transmissibilidade dela e da chance um pouco menor de agravamento. A pesquisadora da Fiocruz, Margarete Portela, reforça essa percepção e faz um alerta.
O que tem sido observado de forma geral em vários países, em países com coberturas vacinais mais altas, também países com coberturas vacinais mais baixas, é que a variante Ômicron ela tende a ser menos agressiva, embora muito mais transmissível, o que explica essa explosão aí de casos que temos observado. Agora, isso não quer dizer, quer dizer, o fato dela ser menos agressiva não quer dizer que ela não possa produzir também quadros graves. Ela produz também quadros graves.
Mas o que tem se verificado é que essa é apenas uma parte pequena da explicação. Autoridades sanitárias alertam que é arriscado considerar a Ômicron como uma variante menos perigosa por diversos motivos. Um deles é que ela pode sim infectar pulmões e outros órgãos e causar casos graves, como disse a pesquisadora da Fiocruz, e como está sendo observado com o aumento das mortes ao redor do mundo. Outra questão é que o efeito de um vírus sobre o corpo humano não é determinado apenas pelo micróbio, mas também pela reação do nosso sistema imune a ele. E o que tem se percebido é que provavelmente o principal fator para o menor agravamento dos casos com a Ômicron é o efeito das vacinas e das infecções anteriores nas pessoas.
Apesar da Ômicron ter mostrado uma capacidade maior de driblar as defesas de quem foi vacinado e também de causar reinfecções, essas pessoas geralmente têm casos mais leves. Isso graças ao aprendizado que o corpo teve para lidar com a doença, seja pela vacinação, seja por infecções prévias. Por isso, não custa reforçar. Não deixe de se vacinar com todas as doses disponíveis para você. Não esqueça da dose de reforço, nem de cuidar da vacinação daqueles que estão sob a sua responsabilidade.
E a alta transmissão da Covid está evidenciando mais uma vez a importância da vacinação. O que se vê na atual onda são duas pandemias dentro de uma. Entre os vacinados, tem se observado um grande aumento de casos, mas a maioria evolui sem gravidade. Já o lado mais agressivo da Ômicron é visto entre os não vacinados. Na maior UTI de Covid do Brasil, no Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, por exemplo, 90% dos internados é de não vacinados ou pessoas sem o esquema vacinal completo.
A eficácia das vacinas para impedir casos graves e mortes também se revela em outras comparações. Por exemplo, o estado do Rio registrou em janeiro de 2021 86 mil casos, com 8.700 internações e mais de 4 mil mortes. Já em janeiro desse ano, com uma alta cobertura vacinal, apesar de registrar mais de 240 mil casos, um aumento de 180% em relação a 2021, o estado teve 1.800 internações e 358 mortes, um número de internações quase 80% menor e uma queda de mais de 1.000% em relação às mortes.
Mas por mais que a Ômicron possa causar menos casos graves e ainda se tenha a proteção das vacinas, muitos desses casos vão acontecer devido à alta transmissão. Quando se tem um percentual pequeno de um número muito grande, o número resultante acaba sendo grande também. Por exemplo, se você tem 1% de 100, você tem 1. Mas se estamos falando de 1% de 1 milhão, esse número é igual a 10 mil. Por isso, também vemos o número de internações e mortes aumentarem, como detalha a doutora Margarete Portela.
A gente, no Brasil, a gente vem observando uma subida importante, né, substantiva, nas taxas de ocupação de leitos de UTI, que lembra um pouco o que aconteceu há um ano atrás, onde a gente teve, de fato, taxas muito elevadas pelo país. Mas é importante lembrar, quer dizer, que o cenário, acho que é muito importante fazer esse destaque, né? É que o cenário é muito diferente de um ano atrás. Né? A começar, quer dizer, as taxas de ocupação de leitos de UTI, elas são, na realidade, uma fração. O número de leitos ocupados sobre o número de leitos disponíveis. Né? Hoje a gente trabalha, de uma forma geral, a gente tem disponíveis muito menos leitos do que tivemos, por exemplo, naquele período entre março e junho de 2021, quando vivemos o pior momento da pandemia no Brasil. Durante o segundo semestre de 2021, com a melhoria do quadro geral da pandemia, muitos leitos foram sendo desativados. E isso é importante, é legítimo, né? Porque, de certa forma, no momento áureo da pandemia, no momento mais crítico, o que aconteceu foi que muitos serviços deixaram de ser oferecidos. Quer dizer, também passou a haver um não atendimento de outros problemas de saúde em função da necessidade de cobrir, de atender a COVID. Então, assim, legítimo, quer dizer, de certa forma, a redução ou a realocação de leitos para atender outros problemas de saúde, né? E, óbvio, quer dizer, nesse momento aí de explosão da Ômicron, a gente passa a ter, quer dizer, na realidade, uma disponibilidade de leitos de UTI do tipo dedicado às síndromes respiratórias agudas e à COVID, com quantitativos muito menores. No decorrer desse mês de janeiro, a gente vem observando que muitos estados e também capitais que monitoramos já vêm assim, acrescentando paulatinamente leitos de UTI para atender as demandas de COVID. Agora, a gente observa também que o uso desses leitos não tem sido estritamente para COVID. COVID é uma grande parte, mas um pequeno percentual também provavelmente está sendo utilizado para outras doenças respiratórias, muito possivelmente a própria influenza. Então, assim, eu acho que é um registro que vale também a pena, de alguma forma, de ser feito.
E outra notícia que surgiu foi sobre uma espécie de nova versão da Ômicron que também está chamando a atenção dos cientistas. Na verdade, o que passou a ser observado foi um subtipo da variante Ômicron que se tornou predominante em alguns países, como a Dinamarca, por exemplo.
O que é chamado de Ômicron engloba três subtipos chamados de BA1, BA2 e BA3. Todos eles estão circulando desde o ano passado. Na maior parte do mundo, o subtipo que predominou foi o BA1, mas agora se observa o crescimento da BA2 em alguns lugares, o que pode significar que ela tem alguma vantagem na transmissibilidade e no escape imunológico. A possibilidade de uma transmissibilidade cerca de 30% maior da BA2 foi reforçada por um estudo dinamarquês ainda não revisado por pares, divulgado recentemente.
Por isso, ela está sob observação das autoridades de saúde. Não é a primeira vez que uma variante apresenta um subtipo no qual os cientistas ficam de olho. A Delta teve um subtipo que ficou conhecido como Delta Plus e acabou não tendo impacto diferente da própria Delta na pandemia. De qualquer forma, a Ômicron como um todo ainda preocupa pela sua altíssima transmissibilidade e pela sua capacidade de escape imunológico. Mas os meios de combatê-la são os mesmos: vacinas, máscara, distanciamento, ventilação e lavagem das mãos.
Outra particularidade que tem se observado na atual onda da pandemia causada pela Ômicron é o crescimento intenso dos casos e a queda também rápida das contaminações. A África do Sul, que foi o primeiro país a sofrer com a variante, atingiu o pico de infecções em cerca de 4 a 5 semanas e depois começou a ver o número de novos casos diminuir. Algum tempo depois, o mesmo padrão começou a ser notado no Reino Unido. Por aqui, ainda não podemos dizer que o Brasil chegou ao pico.
Mas com a velocidade do espalhamento da nova variante, a Organização Mundial da Saúde chegou a prever que metade da população da Europa iria contrair o vírus. Devido a essa característica, a OMS declarou que a Covid-19 deve continuar a circular por algum tempo, mas é possível que a fase aguda da pandemia acabe ainda esse ano. De acordo com a entidade, quando a onda da Ômicron diminuir, pode ser que haja um período de maior imunidade das pessoas por causa das vacinas e das infecções. E isso pode proporcionar um intervalo nesse período mais crítico da pandemia.
O que não significa que a Covid-19 vai deixar de circular totalmente e também não quer dizer que estejamos livres do surgimento de novas variantes que podem mudar o jogo novamente, especialmente depois de um período de circulação tão intensa do vírus como o que vivemos atualmente. O que se pode dizer é que a necessidade de atenção com a prevenção e a vigilância é...
Corona Fato.
Mas se uma possível aproximação do fim da pandemia ainda está em aberto e é tema de discussão entre especialistas, tem desinformações que circulam por aí que não deixam margem para dúvida. É o caso das fake news que dizem que a variante Ômicron teria sido inventada para disfarçar os efeitos colaterais das vacinas.
Essa mentira circulou em um vídeo nas redes sociais. No material, uma mulher afirma que a Ômicron seria uma invenção para encobrir os efeitos colaterais das injeções. E ela ainda associa a variante a uma série de sintomas que geralmente não estão ligados à Ômicron.
A mulher exagera sobre os efeitos adversos dos imunizantes, afirmando que eles causariam miocardite, infartos fulminantes e AVCs com frequência. Mas a maioria das reações adversas às vacinas são leves ou moderadas e casos de problemas cardíacos, como a miocardite, são muito mais frequentes em quem tem Covid do que em quem toma a vacina. Essa inflamação de um músculo do coração, de fato, está relacionada com um possível efeito adverso raro das vacinas de RNA. Mas ele é muito pouco frequente, acontece cerca de uma vez a cada milhão de aplicações e geralmente aparece de forma leve e tratável. Ou seja, os benefícios da vacinação continuam superando muito os riscos.
Afirmar que a variante Ômicron seria uma invenção contraria todos os especialistas e o conhecimento acumulado não só sobre a Covid, mas sobre vírus de uma maneira geral. As mutações em vírus são comuns e mais frequentes em vírus de RNA, como o SARS-CoV-2. Essas mutações ocorrem aleatoriamente e mudanças que favorecem a sobrevivência e a disseminação tendem a ser selecionadas, possibilitando o surgimento de novas variantes. A Ômicron é apenas uma nova variante do coronavírus que vem se sobrepondo às anteriores e sua existência é amplamente documentada por cientistas de todo o mundo.
Portanto, a alegação de que a Ômicron seria uma invenção para encobrir efeitos colaterais das vacinas é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde, a série bônus em 4 episódios sobre a grande mortandade causada pela peste bubônica na Idade Média, já está toda disponível.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Aproveitamos para avisar que, por causa da situação atual, a gente está retomando, pelo menos por um tempo, as edições semanais do Corona Fatos, revezando episódios tradicionais com entrevistas.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que na atual onda da pandemia, é fundamental não esquecer da máscara sempre bem ajustada ao rosto. E se for possível, use uma PFF2 ou N95 quando for para lugares fechados, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina.
Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e, quando for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça de completar seu esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço. Também não esqueça de vacinar os que estão sob a sua responsabilidade e já podem ser vacinados.
Lave bem as mãos com frequência ou higienize com álcool em gel quando for necessário. Se tiver sintomas gripais, faça isolamento por pelo menos 7 dias e teste assim que for possível. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.